É um prazer estarmos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Rei, da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Aos nossos irmãos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Seara, a quem nos ouvem e nos assiste através do Facebook e o YouTube, sintam-se todos abraçados. Sejam todos muito bem-vindos. Pediu, meus irmãos, que abram as suas Bíblias. Em Mateus 6, Mateus 6, nós iremos ler do versículo 5 ao 15. Mateus 6, versículo 5 ao 15. Vamos fazer essa leitura? A palavra de Deus nos diz o seguinte em Mateus 5 ao 15. Jesus Cristo e a oração. Versículo 5. E quando ores, não serei como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que eles estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento e fecha a porta. Ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Versículo 7. E quando estiveres orando, não fales sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que vós peças a ele. Versículo 9. Como se deve orar? Vós, pais, oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim também perdoamos os nossos devedores. E não os deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória de todos os séculos. Amém? Porque os perdoadores aos homens suas ofensas, perdoará também o vosso Pai Celestial. Porém, se não perdoastes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Para iniciar o nosso culto de louvor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu aqui te agradeço, Senhor, pela liberdade de estarmos aqui nesse culto de oração, de falarmos do teu santo nome para as pessoas, para quem nos ouve, para quem nos assiste. Obrigado, Pai, pela oração que tu deixou nessa terra para todos nós, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo que vai acontecer, pelo louvor, pela adoração, que tudo seja engrandecido o teu santo nome. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor.
Pecador. excelsa graça que
a igreja está de pé nesse momento de alegria, de adoração ao nosso Deus. Cante conosco. Alegre-se.
Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar. Quero ter da tua presença, é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus.
Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu. A palavra mais doce. É o teu rio de vida que me sustenta.
A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus.
Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o delírio de vida que me sustenta. Posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o delírio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel. É o delírio de vida que me sustenta.
Obrigado ao grupo de louvor. Deus abençoe a vida de cada um. Gostaria de convidar o pastor Egberto.
Muito obrigado, irmão Orivaldo. Muito boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos aqui tendo a oportunidade de exaltar a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o único que deve ser adorado de fato e exaltado. O nosso Deus trino, bondoso, grandioso e salvador. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus Cristo, reconhecendo-o como Salvador da sua vida, faça isso. Porque ele, de fato, deve ser o único desejado e adorado entre as nações. Vamos orar pela vida do nosso querido pastor Arthur. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia, graça sobre nossa vida. Obrigado por tudo que já podemos vivenciar aqui em cultuar ao Senhor. Agora, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja falando ao nosso coração por meio da sua santa palavra. Use, ó Pai, aqui a pessoa do pastor Arthur para transmiti-la de uma maneira que haja edificação no nosso meio, fortalecimento espiritual. Desafie, ó Pai, aos nossos corações e também fale a corações que porventura não conheçam a Jesus ainda como Salvador. Haja no nosso meio com liberdade, ó Pai, que o seu Espírito Santo, que inspirou a sua palavra, possa estar agindo em nossos corações e através da vida do pastor Arthur. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu estou pregando, eu vou falar um pouco mais sobre uma oportunidade que nós temos, né? Algumas pessoas perguntaram por que nós estamos aqui em Novo Russas, né? Faz um pouco tempo agora, e nós temos uma oportunidade para servir. Alguma coisa que vai acontecer com a nossa família e vamos falar com vocês sobre isso também, né? Mas se vocês querem abrir para os seus Bíblias, para Atos capítulo 2, aí nós vamos falar desse que vai ser um texto principal, né? Mas nós vamos também vai andar um pouco diferentes lugares, mas isso que é bom, que nós vamos começar de verdade, porque tem dois livros de Lucas, né? Um é o livro de Lucas mesmo, do Evangelho de Lucas, e outro é Atos, que escreveu para nós. E nós vamos para o final de Lucas, porque eu acho muito legal como os dois livros dele, um vai continuar para o outro. E nós vamos ver isso aqui. Vai para Lucas 24. Eu vou ler e começar com os últimos versículos lá. Vamos começar com 44. Lucas 24. 44. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome será pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhos destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E eu achei, se nós olharmos lá, nós vemos muitas coisas que ele está dizendo, mas quando ele fala sobre o Antigo Testamento, ele está abrindo o entendimento para eles, né? Nas leis de Moisés, né? Os cinco primeiros livros, o Tora era dos Moisés, dos profetas, maiores, menores, e nos Salmos. Pode ser os livros poéticos também. Ele está falando sobre ele mesmo. Ele está abrindo um tipo de entendimento que eles podem entender coisas que eles não entenderam no passado. E até hoje, às vezes, se nós ficarmos sem o Novo Testamento, não vamos entender tanto como ele falou sobre Jesus no Antigo Testamento. Mas alguns versículos são bem claros, mas outros nós ligamos, está falando sobre ele mesmo. Eu acho era bem legal quando nós entramos o livro de Atos, entramos no tempo de feriado deles, né? E os feriados para eles era muito importante, porque era tempo que era mandatório para eles fazer. A coisa que ele estava lá para seguir, porque eles estão servindo Deus. Eles são uma nação de judeus. Eles têm essa lei que mandou eles para fazer coisas assim, de um jeito específico. Se você quer aprender sobre as feriados e como eles chegaram até o ponto, esse aqui é Atos capítulo 2, você pode ler na internet tem esse site You Got Questions, né? Ele vai falar sobre o cronograma para chegar lá, o tempo que eles têm lá. Ele, em Atos capítulo 2, ele disse assim: Jesus foi crucificado como o cordeiro de Páscoa, né? No Páscoa mesmo. E ressuscitou das sepulcro, né? Nas festas das primícias. Pois sua ressurreição, Jesus passou 40 dias seguintes ensinando seus discípulos, antes de subir ao céu. 50 dias após sua ressurreição, e após ascender ao céu para sentar-se à direita de Deus, Jesus enviou o Espírito Santo conforme prometido, para habitar nos discípulos e para capacitá-los para o ministério. O Espírito Santo prometido chegou no dia de Pentecostes, que é outro nome para a festa das semanas. E a festa das semanas era porque 50 dias, porque era 7 semanas de 7 dias, que chegou para eles, o jeito eles contaram, o primeiro dia, o último dia, 50 dias. E tudo estava acontecendo como Deus planejou. Olha, os feriados que ele marcou no passado estão andando para chegar a um ponto que eles podem entender que Deus está fazendo coisa muito importante. Se você quer ler mais sobre esse, ele tem outros nomes, a festa das semanas, a festa das colheitas também, obrigado. E também vários outros nomes, mas esse tempo era escrito na lei em Levíticos 23, versículo 21. E ele disse assim: esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês moram. Está dizendo que ele estava fazendo cada ano. E por eles não era diferente do que hoje mesmo. Porque hoje eles praticaram, era o primeiro até o terceiro dia de junho. Já passou agora. E eles foi lá, e não é somente para ir de pessoas que moravam perto. Nós temos um mapa para mostrar onde eles vêm de outros lugares. Até tem um mapa lá dentro, se tem um Bíblia de estudo, né? Tem alguns mapas lá dentro que vai mostrar os lugares que eles chegaram lá para participar, para louvar, para fazer, até para obedecer a lei. E ele estava chegando a diferentes lugares. Normalmente é o homem, se ele tem, ele pode chegar e fazer, ele vai levar diferentes coisas. Eles fez muitas ofertas durante este tempo. Eles fez, porque também está levando os primeiros frutos, né, da colheita deles. Às vezes é cereais, coisas ofertas derramadas. Também, às vezes, é de sangue, para oferta pelo pecado. Eles levam muitas coisas, era uma celebração grande. E eles não podem trabalhar durante este tempo. E judeus estão chegando a todos esses lugares, vai reunir para esse propósito, para louvar Deus junto, né? Eu achei muito interessante, porque vê o que aconteceu em Pentecostes, né? Nós vemos no Antigo Testamento o que aconteceu com eles. Que eles construíam a Torre de Babel, né? E Deus usou deste momento porque ele mandou eles para ir espalhar. Ele mudou, confundiu os idiomas deles para espalhar eles mesmo. Mas agora ele está fazendo o contrário. Ele está chamando eles para juntar e ele usou o Espírito Santo para juntar eles com idiomas mesmo, que eles podem entender que uma ou outra está dizendo. Um está em outro lugar, porque muitos judeus. Ele está dizendo, o que está acontecendo? Nós podemos entender o que está acontecendo. E por isso, nós vemos que ele precisa entender o que está acontecendo. E o Espírito Santo chegou para Atos capítulo 2. E tem que cuidar, porque nós queremos também saber o que está acontecendo aqui, porque eles erram primeiro. Porque em versículo 13 disse, alguns todavia zombavam deles e disseram, eles beberam vinho demais, né? Eles não estão entendendo, estão olhando no milagre que está acontecendo lá, eles não estão chegando no ponto certo. E nós também temos que cuidar, porque tem muitas pessoas que só pregar sobre o primeiro versículo aqui, sobre milagres que aconteceram lá, e nunca chegar na resposta de Pedro. Porque Pedro vai explicar o que está acontecendo. Porque é um pouco, dá uma confusão, mas foi Jesus que ensinou ele, que abriu a mente dele sobre o Antigo Testamento, que ele pode entender, né? E vamos tentar para também ler, entender essas coisas, mas vamos pedir a Deus para guiar pelos versículos, né? Vamos orar. Pai, o Senhor tem sua palavra para nós. E o Senhor quer ensinar que é certo, que é justo. E nós queremos aprender que é verdade, Pai. Jesus é a verdade que nós queremos, Pai. Guia nós pelo seu Espírito, mostrar que é certo, que é errado, e nós podemos servir o Senhor com nossos corações no lugar certo. Pai, nós queremos levantar as pessoas aqui, as pessoas ouvindo, de todos os lugares, que nós podemos seguir o Senhor e somente o Senhor, ser voz, ser chamada para nós. Obrigado para Pedro que pregou bem claramente, e nós queremos entender que ele tem para nós hoje, tanto tempo depois esse aconteceu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vai lá para Atos 2 e vamos ler que Pedro vai explicar para eles e para nós também, né? Ele é a melhor pessoa para pregar, né? Vamos ler primeiro dois versículos, 14 e 15. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha, ele está explicando. Tem alguma coisa maior aqui acontecendo. Se você só olhar no milagre, você não vai ver que Deus está falando, né? Mas Pedro estava lá para explicar. Ele é pessoa perfeita para isso. Lembra que Jesus falou para ele? Se você me ama, cuida de minhas ovelhas. Ele não só falou uma vez, duas, era 3 vezes. E por isso ele estava lá para começar o ministério dele mesmo. para cuidar mesmo. Ele vai começar para falar, para pregar. E nós vamos ver isso mais do que uma vez. Isso aconteceu aqui, onde em Jerusalém e Judeia. E ele até falou sobre estes homens mesmo, judeus. Porque, primeiramente, a palavra de Deus vai ser pregado para os judeus primeiro, né? E depois os gentios. Isso aconteceu lá e Pedro estava lá para autenticar, para explicar o que acontecendo com eles. Mas também aconteceu outras vezes. Vai para Atos 8. Ele está aprendendo no mesmo tempo que Deus está fazendo, porque Deus não sempre fala com eles exatamente como vai acontecer. Se você vai para Atos 8, 14, começando a 14 lá. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia acreditado, aceitado na palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha, Pedro está lá. Estes, ao chegaram, oraram para que eles receberam o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado o nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Olha agora, nós vemos, começou onde? Atos 1 e 8, né? Que falou que Jesus disse, vai ser meus testemunhos. Começando em Jerusalém, Judeia, e agora chegou em Samaria. Eles têm esse milagre para verificar que é verdade. O mesmo Espírito que aconteceram com os judeus, que era para receber primeiro, agora está indo para Samaria. E vai continuar até mais longe do que esse aqui, né? Ele vai continuando a usar o mesmo sinal, né? O mesmo milagre. Vai para Atos 10. Só que em Atos 10, nós vemos que Pedro vai ter uma visão, né? Uma visão que vai ter muitos bichos lá, que não era certo para judeus para comer, né? É pela lei. E era naturalmente que ele vai dizer, não, isso aqui eu nunca toquei na minha vida. E ele começou assim para olhar lá, para dizer, olha, e no visão está dizendo, em versículo 13, disse, levante-se, Pedro, mate e coma. E como ele respondeu, como um judeu bom mesmo, mas de modo nenhum, Senhor, jamais comia algo impuro ou imundo. Né? Ele está fazendo pela lei, vivendo pela lei. Ele quer servir o jeito certo. E para ele, isso é normal. Os judeus, eles têm que aprender as mudanças. Até eu preguei outro dia sobre Jesus. Não estava lá para acabar com a lei, mas cumprir a lei. E agora era um tempo para eles que era certo. Que eles estavam viajando Israel, que quando eles estavam chegando na terra prometida, não era para desviar e seguir os ídolos do outro país, não era para ir para outras deuses. E eles fez isso muitas vezes, era errado. Mas agora Deus está dizendo, meu propósito para você é para saber, não chame impuro ao que Deus purificou. E de novo com Pedro, porque eu acho com cabeça dura mesmo, né? Tem que ouvir isso três vezes. Uma vez aconteceu, outra vez aconteceu. E finalmente aconteceu a terceira vez, ele sentando lá, tentando para entender o que aconteceu. Em versículo 17, explicou que eram três homens que chegam na hora quando está pensando nessas coisas. Os gentios chegou lá. E está dizendo, o que você está querendo de mim? Ele dizendo, não, temos um homem chamando vocês. Um centurião, Cornélio, né? Isso é um gentio. E Pedro, normalmente no passado, dizendo, não, pela lei dos judeus, nem no jeito nenhum não vou com vocês.
Mas agora está entendendo. Deus deu esta visão para entender que ele fez alguma coisa puro. Está bom. Próximo dia eles foram lá, vamos seguir eles, vai viajar. Ele foi lá para falar com eles, e ele vai entender outra coisa, dizendo em versículo 9, ele chegou e ele começou para falar com eles em 28. E ele explicou, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Está dizendo, nem sentar, comer, nem louvar com eles. Isso era errado, é parte da lei. Mas eles começam para falar, ele está entendendo que ele está seguindo as coisas de Deus. E depois ele falou em 34, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceita tudo aquele que teme e faz o que é justo. Interessante, se todas as nações, ele está entendendo o que Deus está fazendo. Está indo não somente em Jerusalém, na Judeia e Samaria, agora todas as nações. Ele começou para abrir os olhos deles. E quando ele apresentou o evangelho tão claramente com eles, chegamos em 43, ele diz, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Falando sobre Jesus, né? 44, enquanto Pedro ainda estava falando, bem rápido de novo, essas palavras, o Espírito Santo desce sobre todos que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que viram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. E você pode ver, sem esses milagres, esses sinais, eles não vão acreditar. Deus está ajudando eles, porque tanto tempo no passado a lei era assim. Mas agora Deus está abrindo o evangelho, abrindo para outras para entender. E está acontecendo o mesmo jeito em vários lugares. E quem está lá? Pedro. Quem está lá em Atos capítulo 2? Os 11 está lá, já temos mais um que chegou até fez 12 deles. E uma coisa, eu acho que nós temos que cuidar. E quando nós vemos esses sinais milagrosos, porque todo mundo sempre parece, todo mundo quer ver um milagre. Eu quero ver um milagre. Às vezes Jesus diz, não vai ter milagres aqui. Você já tem a palavra de Deus. Mas eles que veem tanto, tem cultos, né, que fazem um culto, já tem cheio de milagres, até pessoas gritando sobre milagres. Mas a tristeza dessa aqui, esses milagres aqui, é para apontar para outra coisa. Eu já falei no passado, se você entra na cidade e você vê uma placa de Coca-Cola lá, né? E ele não está dizendo, você não para lá dizer, ah, mulher, olha, ela está bebendo bebida, né? É legal, pessoas bebem, não. É não somente isso, não. Você vai olhar lá dizendo, ah, é refrescante, eu quero beber isso também. Porque a placa está apontando para a coisa que ele está querendo vender. Dizendo, olha para cá. Não só olhar na placa. Olha bonito os cores vermelho, branco, assim não. Você está querendo beber assim. Está gostoso. O mesmo dos sinais assim. Deus estava falando com eles. Está dizendo, olha, preste atenção. Quando Deus está falando, tem que ouvir que ele está ensinando. Isso é importante. E milagre era com propósito. Para mostrar Deus está salvando. Os judeus, os samaritanos, os gentios, e está indo até os confins da terra, como Jesus falou. Isso é incrível para nós, porque chegou até Novo Russas, né? É a melhor coisa, agora é Deus, é bom. Chegou aqui, porque não era para parar lá. É para continuar, para começar lá em Jerusalém mesmo. Era pela Deus que ele está querendo fazer, começar lá. Mas, de novo, o milagre não é nosso foco. É o propósito. Por que ele fez isso? E para salvar muitas nações, né? Pedro continuou. Eu estou achando bem interessante esse Atos capítulo 2, né? Pedro, ele agora, ele vai falar sobre três passagens no Antigo Testamento. Pedro, um pescador, né? Um rapaz que pescou, né? E achou peixes, andou no barco, né? Agora ele vai ensinar os judeus. Esses são os judeus que são muito fiéis também. Eles são fiéis porque eles chegaram lá muito de longe. Esses estão dovotas, né? Que estão querendo servir Deus. Ele está chegando lá. Eu vou ensinar vocês. Eu vou usar o Antigo Testamento para fazer isso, né? Mas lembra que Jesus ensinou. Ele abriu o Antigo Testamento para eles entenderem que ele estava, coisas, versículos sobre ele mesmo, né? Ele começou em versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramei o meu Espírito. Daqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele invocar o nome do Senhor será salvo, né? Esse é do profeta de Joel. E eu nunca achei outra passagem de Joel no Novo Testamento. É bem interessante que Pedro foi para lá, mas os judeus vão saber sobre essas palavras. O grande e glorioso dia do Senhor. É a coisa do futuro, ele está esperando para isso. Ele está dizendo, está chegando. E nós estamos vendo as milagres que chegam antes deste tempo, né? Ele falou nos últimos dias, né? Não está dizendo sobre alguns dias, é um tempo, um tempão de verdade, porque começou durante este tempo agora, e hoje nós estamos dentro deste tempo. E ele está explicando que esse está falando sobre Jesus, né? Ele está derramando o Espírito em nações. Eu acho que os judeus não teve nenhum entendimento no passado sobre isso aqui. Como Deus vai chegar e ensinar essas coisas para nações? Como pessoas vão ouvir e invocar o nome do Senhor e ser salvos, né? Eles provavelmente estavam pensando pela lei. Mas nesse sentido aqui, ele está dizendo, não. Eu vou explicar mais para vocês, né? Mas o dia Senhor está chegando. Mas não está dizendo esse nome nativo. Não está dizendo que hoje nós podemos fazer todos os milagres como estava durante esse tempo. Lembra que ele está ensinando alguma coisa. Não é cada dia que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, né? Isso é, porque se é nome nativo, milagres, se é nome nativo, você não vai perceber quando acontece, quando Deus está mostrando alguma coisa importante, né? Se cada dia a lua está fazendo isso e o sol tá diferente, você não vai saber quando é o tempo de Deus mesmo. E por isso, tem que ser um tempo bem, bem especial, né? Ele vai começar agora para os próximos versículos dele. Salmos. E vai para Salmos 16. Esse que ele vai começar para explicar. E ele vai explicar. Você pode ouvir o evangelho das palavras deles. E nós, se nós saímos hoje de noite e não sabemos o que é o evangelho, né? O grego chamado evangélico, né? É importante para nós, é base que nós cremos, né? A base de Cristo, né? Cristão evangélico é isso, porque nós explicamos o dia a dia que nós fazemos, nós estamos seguindo por causa de Jesus, que ele fez, o trabalho dele. E versículo 22, ele vai anunciar para quem? Israelitas, né? O povo de Deus. Ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês e por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os lanços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele vai falar sobre esse, mas olha aqui, ele falou com eles dentro. Por que ele disse muito sobre vocês, está entendendo dessas coisas? Porque ele estava lá. Era meses passados, era tempo. Eles, muitos deles, provavelmente estavam lá durante o ensinamento de Cristo. Ele estava lá para ver os milagres que Cristo fez. Estava lá, pelo menos pode ser família que foi curado. Ele sabe o que aconteceu durante esse tempo. E ele sabe também o que aconteceu com Cristo, morrendo da cruz. Isso não era quieto. O que aconteceu durante o morte de Cristo era tão grande, todos eles vão saber, vão entender essas coisas. E estou ouvindo. E agora ele está falando no jeito que eles vão entender, porque ele vai abrir os livros que eles vão entender. Agora é Salmos. Começou com a profecia em Joel. Mas agora que Davi falou em versículo 25. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado, por isso o meu coração está alegre e minha língua exalta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás o teu santo sofre decomposição. Tu me fiz conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E ele vai começar para explicar, isso está falando sobre quem? Né? Está falando, ele está pensando, é quem? Essas palavras. E ele tem que pensar. Versículo 29, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometerá sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Isso agora está ligando, está falando sobre outra. Que Davi, ele sabe, não, ele morreu e ele ficou no terra mesmo. E agora, quem? Prevelando isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhos deste fato. Exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouviram. Isso é as palavras que é forte. Porque quando ele está falando que e vocês está lá, e vocês participaram, e vocês colocaram eles. E agora? Tem notícias boas, sim. Quando nós vemos o Evangelho, é sobre Jesus morrendo em nosso lugar, que ele viveu perfeitamente e morreu em nosso lugar para tomar a condenação. Mas sempre tem essas notícias maus, né? Era o nosso pecado que colocou ele lá. E ele está agora para chegar, para dizer, foi eu que fez isso. Eu fiz parte. Ele morreu por causa de eu. E nós temos que ter este momento para pensar. Jesus morreu para mim. E era por coisas feias que eu fiz. Meus pecados. Você pode ouvir eles pensando. Como isso pode acontecer? Ele vai apresentar as boas notícias, já fez isso e agora está chegando o Salmo 110. E isso vai falar bem claramente para eles. Porque eles conhecem desse Salmo muito bem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, é Cristo. E agora quebrou. Momento deles. Eles sabem, judeus, sabem que Deus é santo. Ninguém sabe mais do que os judeus. Eles têm o templo lá, têm o santo dos santos lá. Eles conhecem esse que a primeira coisa, de verdade, a primeira coisa é Deus ser poderoso pela criação. Mas agora eles sabem que é santo, como nós cantamos hoje de noite. Essa a música que Deus é santo, santo. Mas o problema é isso aqui. É, nós temos problema de pecado. E o Deus santo também é justo e poderoso, vai julgar pecado. Até nós queremos isso, né? Nós não queremos esses problemas no mundo que traz adultério, né? Morte, essas pessoas, drogas, tantos problemas neste mundo, e nós queremos Deus julgar dessas coisas. Mas quando é meu pecado agora, e eles chegaram nesse ponto, e você pode quase ouvir a tristeza deles em versículo 37. Quando os ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram ao Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos, que nós vamos fazer? Às vezes nós não sentimos assim, mas os judeus que têm a lei deles, sabe, Deus vai julgar o pecado. É claro, ele vai julgar. Ele é bom, ele é justo, ele está querendo isso, mas agora eu sentando no centro de julgamento. Eu, o que eu vou fazer para mudar a situação? O que eu posso fazer? Ele não dizer, você não pode fazer nada. Já pecou, você é pecador. O que vai acontecer agora? E agora? Ele vai ouvir a esperança que nós temos. E quando você conhece o Deus poderoso, e conhece o Deus santo, e conhece o Deus justo, com Jesus nós conhecemos o Deus misericordioso. Essa misericórdia é graça. Ninguém pode conhecer sem Cristo. Isso é a parte mais importante para eles. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chama. Olha, Pedro chegou. Chegou no ponto, ele entende. Não somente os judeus, não somente essa pessoa aqui, não somente outra pessoa, e todos que vão crer em Cristo. A oportunidade está aberta. Abre toda a mente para Jerusalém, para a Judeia, Samaria, até Novo Russas, até Ceará, até Brasil. Agora nós podemos conhecer Jesus Cristo, a salvação só vem pelo Ele. O propósito do dando do Espírito Santo era não somente para ter o Espírito Santo com você, era para ter o Espírito Santo dentro de você. Isso que aconteceu com cada pessoa que crê em Jesus Cristo. Ele dá um selo para nós. E Deus vai conhecer quem é deles, porque Ele é dentro de nós. Incrível. No final aqui, nós vemos 40. Com muitas outras palavras, os advertia. Avertia e insistia com eles: salvam-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve acrescimento de cerca de 3 mil pessoas. E o que vai acontecer com esses homens? Judeus para muitos lugares, né? Vai voltar para casa. Tem 3 dias de festas lá. Depois deste tempo, eles voltam para as famílias. Voltam para a região. E começou o grande comissão, né? É bonito como Deus fez. Foi Deus que fez isso mesmo. E Deus mandou eles para voltar. E eles vão explicar para todo mundo o que aconteceu. Eles vão abrir o Antigo Testamento deles, que era a única palavra que ele teve. E ele está pronto para a chegada do Paulo, que vai visitar muitas dessas regiões. Ele vai aprender que tem os judeus aqui, os samaritanos aqui, os gentios aqui, está recebendo o Evangelho. E está andando. Oh, palavra de Deus. Eu acho interessante que também destes versículos, em vez de estar falando para crer, ele disse, falou sobre aprendimento. Nós temos que, quando tem pecado grande lá, nós temos que crer sim desse aqui, que nós cremos, mas tem que conhecer que nós somos pecadores. E talvez você vê essas palavras, está ouvindo e está perguntando, né? E versículo 39 falou que todo que crê, todo que Deus está chamando, pode conhecer essa nova vida. Isso que nós queremos falar com todo mundo, verdade. Se você conhece Cristo, você pode ter nova vida. 3 mil pessoas, mais ainda, e vai crescer. Mas sabe, Pedro, ele é fiel, se nenhum aceitou, né? Nenhum tem que aceitar. Ele é fiel quando ele fala, quando ele explica, quando ele dá com o coração dele. Isso é para nós que nós temos que pensar. Eu quero compartilhar para meu vizinho, para minha família, para as pessoas na rua, quem que eu falo.
sobre Jesus Cristo. Porque eu vou dizer, eles conhecem muita religião, mas eles conhecem o Evangelho de verdade, que eles não podem fazer nada, só creem que Cristo fez, né? Vamos baixar nossas cabeças agora e vamos pensar. Eu sou do povo de Deus. Para crer nele, é só nós que crer que as coisas são verdadeiras, né? É para tomar a decisão que eu vou seguir esse Jesus Cristo. Eu vou seguir ele com meu coração. Talvez Deus tocou sua vida e você diz, Deus está me chamando para tomar a decisão. Se você quer fazer uma decisão, isso mesmo hoje de noite, pode levantar a mão. Se Deus já chamou você e você é parte do povo de Deus, ele está chamando você e faz parte para ir lá e compartilhar sua fé com outras pessoas. Ora para essa oportunidade. Vamos orar agora. Pai, o Senhor está conosco, nós sabemos. Se nós cremos já em Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós. Nunca podemos entender tudo, Pai, sobre isso. Mas queremos louvar seu nome para tudo o que o Senhor fez. E de verdade vai fazer no futuro. Esse lugar não é nossa esperança. Um dia nós vamos sair deste lugar e morar para sempre com o Senhor. A esperança é dessa aqui e ainda nós podemos sentir ali agora. E o Senhor está tocando as nossas vidas. Obrigado, Pai, para tão claramente mostrando o Evangelho para nós. Boas notícias e o que é mal que nós somos pecadores. Mas sabemos pela Cristo nós podemos ter uma salvação tão grande que queremos falar com outros. Pai, nós pedimos para oportunidades para falar com outras pessoas. E o Senhor até bota as palavras em nossas línguas, como Pedro, decorando os versículos, lembrando os versículos, que nós podemos explicar com outras pessoas como eles podem conhecer Cristo, Pai. Nós oramos para nossas famílias, oramos para pessoas que conhecemos, pessoas ouvindo hoje, que o Senhor toca os corações, somente o Senhor pode mudar e chamar pessoas. Agradecemos, Pai, em nome de Cristo oramos. Amém. Eu só vou concluir com uma... Pode ver, pastor, né? Só uma coisa que eu falei no começo, né? E nós já temos um tempo olhando para Ipueiras. É, nossa família olhando para lá e pensando ir para lá para exatamente fazer, levar o evangelho para a cidade, nosso vizinho aqui. E nós sabemos que muitos de vocês conhecem pessoas lá, tem família talvez, conhecidos. E nós queremos falar com vocês e conhecer pessoas lá, porque um dia nós vamos fazer mudanças para lá mesmo. E começar a trabalhar lá. E pedimos suas orações, pedimos sua ajuda e nós vamos falar mais sobre o plano do futuro. Mas por enquanto, ora para nós, se você tem uma ideia sobre pessoas, fala conosco. Pessoas que estão querendo conhecer a palavra de Deus lá. Porque nós vamos começar indo para lá e visitando pessoas lá e o contato, fazendo contatos e ver onde Deus vai guiar nós como ele guiou Pedro. Ok? Nós estamos animados e sabendo que vai ser tempos difíceis do mesmo jeito. Aí Deus está trabalhando, né? Deus é bom, ele tem propósito, ele tem plano perfeito para nós, para todos nós. Se você quer fazer parte, fala conosco também. Está sentindo Deus está me chamando para dar mais minha vida, para compartilhar com outras pessoas. E pode falar conosco, tá bom?